One, ação!
Hollywood Express.
Olá, bem-vindo à edição extra do Hollywood Express. Porquê? Porque houve Oscars ontem à noite. Estou aqui com o Pedro Andrade, o meu nome é Patrícia Pereira. Olá Pedro, muito
Olá,
sono?
Olá Patrícia, muito sono. Eu já tivemos esta conversa, eu não vi tudo até ao fim.
Eu vi por acaso.
Tu viste.
Mas eu acordo um bocadinho mais tarde do que tu.
É, mas...
Tipo quase meio dia depois.
que exagero. Mas claro que acompanhei a cerimónia, estávamos todos muito curiosos para este... 96ª.
Sim, eu, sabes como é que
e
eu digo?
96.
Exatamente, é mais fácil.
Que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas também já estávamos aqui a conversar que apesar de tudo foi uma cerimónia sem grandes surpresas, não é?
Sim, eu acho que os Oscars, as nomeações este ano, eu sempre senti que ia ser tudo muito dividido.
Uhum.
Ou seja, não íamos ter um vencedor claro. Havia ali aquelas 10 nomeações das Pobres Criaturas e as 11 do Oppenheimer. O Oppenheimer acabou por ficar com 7 e as Pobres Criaturas com 4.
Uhum.
Mas eu acho que já se sabia que ia haver assim esta edição. Não ia haver uma coisa esmagadora. Portanto, os recordes dos 11 Oscars estão bem entregues ao Ben-Hur, ao Titanic, uhum, ao Senhor dos Anéis.
Sim.
Eles para já continuam invictos. E eu estava muito curiosa por causa daqueles outsiders da Zona de Interesse e da Anatomia de uma Queda e das Vidas Passadas.
Uhum.
Tinha alguma curiosidade para ver e de facto confirmou-se, não é?
Sim, sim.
Confirmou-se pelo menos com a Zona de Interesse, com 2 Oscars, uhum, de melhor som e melhor filme internacional, porque uhum, o filme é do Reino Unido, e também com um discurso muito impactante. Aliás, foi uma das poucas exceções aos discursos, que foram todos muito, muito monocórdicos, uhum, até. Mas ali o Jonathan Glazer até a dizer que este filme é cada vez mais necessário, infelizmente.
Sim, foi dos poucos discursos, realmente, como tu dizias, que marcou a noite, porque tudo o resto foi muito, muito protocolar, quase, não é?
Uhum.
Não houve ali nada que ressaltasse e que valesse a pena ressalvar aqui neste pós-Oscars. Também foi uma cerimónia muito, muito tranquila, muito, 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 muito calma, com alguns momentos especiais.
Ninguém bateu em ninguém, ninguém trocou os nomes dos filmes. Não,
não queríamos
é?
Isso, ok, não queríamos isso. Mas
tivemos um John Cena quase desnudo.
É verdade.
Que foi um skit, um momento muito engraçado. E nas redes, eu não sei se tu já viste como é que eles fizeram aquilo depois em palco.
Não,
nas
vi,
redes
não vi.
Eles já mostraram.
Já fizeram depois o.
Já fizeram como é que eles.
O backstage.
Sim. E então, quando o John Cena aparentemente estava mesmo nu. Não é? Só com
um cartãozinho.
Ele foi atribuir o prémio de melhor guarda-roupa. Ele levava o envelope à frente. E enquanto passavam os nomeados, a sala ficou toda escura. O Jimmy Kimmel ficou à frente do John Cena e vieram duas pessoas com um cortinado que o taparam.
Uh-huh.
E depois o Jimmy Kimmel fez ali o laço final. Mas foi muito engraçado e é muito interessante ver o John Cena assim também, que se desconstrói completamente.
Sim.
Foi um momento espetacular,
foi,
acho eu.
Foi.
E houve também outro momento que eu achei graça, que foi o Octavia Spencer e a Melissa McCarthy tiveram ali um trocadilho com os Chip and Dale e os Chip and Dales.
Uhum.
O Chip and Dale era o Tico Teco e os Chip and Dales são aquela trupe de striptease masculino, muito famosa. E então houve aí um trocadilho engraçado.
Uhum. Uhum. Também gostei muito da interação entre Emily Blunt e o Ryan Gosling à conta do Barbenheimer, não é?
Sim,
do verão passado. Foi muito engraçado também em palco, falando em Ryan Gosling, um dos grandes momentos da cerimónia.
Mas antes de lá irmos,
então diz.
Eu queria só voltar a essa interação do Ryan Gosling com a Emily Blunt, porque aquilo não foi inocente. Eles
claro.
Têm um filme a estrear agora que fala justamente sobre o trabalho dos duplos no
sim,
cinema
sim.
E fala-se muito numa tão aguardada categoria para os stunt
duplos,
directors,
sim.
Os stunt coordinators, os duplos que de facto fazem um trabalho excepcional. Fala-se na introdução dessa categoria. Sabe-se que em 2026 vai entrar a categoria de melhor de Achievement in Casting, ou seja, para premiar os diretores de casting. Quer dizer, porque não os Stunt Coordinators, não é? E eu acho que isso é importante. O filme, eu agora não me recordo do nome, mas é um filme que vai estrear em breve, em março, creio eu.
É este ano, sim. Eu já vi o trailer,
E é um filme que de facto a Emily Blunt é uma realizadora de cinema e ele é um duplo.
É o stunt, não é?
É o stunt, portanto. É um filme, é uma comédia de ação que eu acho que vale a pena e que enaltece. Aliás, é realizado por David Leitch, que é o realizador do John Wick e do Deadpool, que começou justamente como duplo.
Uhum.
Portanto, uma espécie de ciclo que se fecha.
Sim,
pronto.
Sim.
Mas falavas do Ryan Gosling, que é incontornável, não é? Porque aquela atuação vai ser icónica, quer dizer, ainda bem que ficou para o último lugar, mas aquilo vai ser icónico, acho eu.
Vai ser porque não só porque temos o Ryan Gosling a cantar ao vivo o seu I'm Just Ken, mas depois temos em palco, quer dizer, ninguém estava à espera, mas...
Estavam os Kens todos.
Os Kens todos, sim, e depois tivemos o Slash, quer dizer, dos Guns N' Roses.
Sim, é verdade.
Foi lindo, foi maravilhoso.
Foi muito... Eu acho que foi mesmo surpreendente quando vejo o Slash. Mas espera aí!
O que é que está a acontecer?
Eu já sabia que ia haver muitos bailarinos que eles já tinham dito.
Sim, acho
que são à volta de 60 homens que estão em palco a dançar. É muita gente.
Uhum.
E depois de repente aparece ali o Slash também. Eu acho que foi épico, foi icónico. E é assim uma espécie de... Eu nem sei se é consagração da Barbie. Olha, eu não sei, porque a Barbie de facto com 8 nomeações acabou por ganhar uma na música, a Billie Eilish.
Fez história também, não é?
Exatamente. Queres falar sobre isso?
Sim, a Billie Eilish, que ganhou o seu segundo Oscar com 22 anos, é a mais jovem de sempre com este feito. Houve outras atrizes também sempre no feminino que conseguiram, mas só depois de fazerem 22 anos. Portanto, ela foi mesmo a pessoa mais jovem de todas a conseguir dois Oscars com 22 anos, neste caso com canções, há 2 anos. Foi há 2 anos, certo?
Foi.
Com a música do 007, agora com a música para a Barbie. E como tu dizias, se calhar esta atuação foi então a consagração para a Barbie, que aconteceu desta forma e que de outra maneira seria impossível.
É a consagração possível, não é? De destacar que a música, o trecho musical, quando a cerimónia ia para intervalo, era o Dance the Night da Dua Lipa, e o Jimmy Kimmel chamou ali a atenção do público, ou tipo, chamou-os à pedra quando ele falou da Barbie e toda a gente começou a aplaudir. E ele disse: sim, vocês estão agora a aplaudir, mas não se esqueçam que foram vocês que não as nomearam para... que não nomearam a Greta Gerwig, nem nomearam a Margot Robbie para as categorias.
Uhum.
Eu acho que isso foi espetacular da parte dele, no sentido em que depois... O vídeo de promoção, um dos vídeos de promoção foi baseado na Barbie.
Sim.
E a Barbie, quer as pessoas queiram, quer não, foi um fenómeno. É um fenómeno à escala mundial. Levou muita gente ao cinema.
Novamente. A partir daí sentimos uma espécie de ressurgimento do interesse na ida ao cinema, à sala de cinema.
E tornou-se uma espécie de... Como é que eu tenho de explicar? De ritual de ir ao cinema para ver a Barbie, e as pessoas iam todas vestidas de cor-de-rosa, e foi de facto ali um fenómeno social incrível. Nomeada para 8 Oscars, ganhou um, não teve a sua realizadora nomeada, foi assim tudo um bocadinho estranho, mas é assim. Tenho... Só mais duas coisas para dizer sobre isto, que é: será que o Oppenheimer teria tido tanto sucesso se não tivesse estreado na data da Barbie? Não se sabe.
Não se sabe, é verdade.
Mas a Barbie tem a maior consagração de todas, que é o filme mais visto do ano.
Sim.
Ponto final, é o maior prémio que eles podem receber, é terem sido o filme do ano nas bilheteiras.
É isso mesmo. Falavas em Jimmy Kimmel. Eu acho que foi um excelente apresentador para esta edição dos Oscars. Eu gostei da apresentação. Ainda que não tenha sido nada de extraordinário, acho que esteve muito bem. E agarrou muito bem a cerimónia.
Ele esteve bem. O monólogo inicial, houve ali algumas piadas que não correram tão bem, mas eu acho que ele foi destemido, mesmo assim, mesmo na questão da Barbie, de dizer, ah, vocês estão a aplaudir, mas vocês é que não a nomearam. Acho que isso foi interessante, gostei do momento com o John Cena. E acho que ele foi, no fundo, foi ali o elo de ligação com todos. Não houve... ele já teve outras apresentações mais icónicas, nomeadamente aquela em que as pessoas entraram, achavam que iam para o cinema, mas entraram no Dolby Theater. Acho que houve coisas mais arrojadas, que ele já fez coisas mais arrojadas, mas eu entendo que tenha havido um maior receio, não sei, depois de acontecimentos recentes, em fazer coisas mais inovadoras, acho eu. Em relação à cerimónia, eu achei que foi um bocadinho xoxa. Gostei de ver os atores, tanto nas categorias principais como nas secundárias, a ver 5 vencedores a falar dos 5 nomeados, mas acho que mesmo assim, acho que foi muito, muito emocional. Não sei, tenho dúvidas se resultou ou não. Eu fartei-me de chorar, mas ao mesmo tempo estás ali numa festa e de repente está toda a gente a chorar. Não sei, é estranho, pronto.
É um modelo que se calhar poderá ou não repetir-se, não é? Na próxima edição, vamos ver.
Eu ainda queria destacar o discurso do realizador do melhor documentário, 20 dias em Mariupol. Ele disse que eu sou um realizador que não quer receber este prémio e que desejava nunca ter feito este filme, porque de facto fala da invasão russa à Ucrânia e da destruição que aconteceu em Mariupol. Foi uma altura muito... Aí sim, esse discurso foi de facto muito marcante. Em relação aos atores, a atriz secundária para Divine Joy Randolph, que estava em lágrimas com a vitória por Os Excluídos. Robert Downey Jr., a importância das segundas oportunidades.
O primeiro Oscar, não é?
É o primeiro Oscar em 3 nomeações, mas ele foi um homem que esteve na lama, abaixo de zero, pior que sei lá o quê.
Foi cancelado antes da cultura de cancelamento, não é?
Sim, ele teve vários problemas com a droga. A mulher dele reabilitou, ele agarrou-se à vida como pôde e agora está aqui e é um ator de referência e o Oscar é muito merecido. A Emma Stone também ganhou o Oscar de melhor atriz. Havia ali a dúvida entre ela e a Lily Gladstone pelos Assassinos da Lua das Flores. Eu preferia que tivesse ganho a Lily, porque acho que a Lily Gladstone, enquanto mulher e atriz, não só por ser a primeira mulher nativa americana, mas porque ela esteve para desistir do sonho de ser atriz e conseguiu de repente agarrar este papel. E ela é a alma do filme, de facto, como dizia, acho que foi a Jennifer Lawrence que a apresentou, que estava em lágrimas com a amiga Emma Stone a ganhar o Oscar. Eu acho que foi merecido. Se houvesse duas, era a Emma Stone e a Lily Gladstone. E o Cillian Murphy, que também ganhou o seu primeiro Oscar de melhor ator, com o papel do homem que inventou a bomba atómica e dedicou aos pacifistas. Acho isso espetacular. E é uma mensagem muito importante nesta altura. Tanto que eles na passadeira vermelha tinham um pino vermelho, a apelar ao cessar-fogo no conflito em Gaza. Portanto, foi até uma cerimónia muito política, se formos a ver.
Então, estavas a falar, portanto, são os depoimentos, discursos, digamos assim, mais importantes do que ele em relação também à guerra na Ucrânia.
Porque depois de resto achei... Achei que eram vitórias pessoais e foram celebradas como tal, e bem, tanto a Davin como o Robert Downey Jr., mas achei importante este destaque do Cillian Murphy. E adorei a piada do Jimmy Kimmel. O Cillian Murphy, quando faz drama, é Cillian, mas quando faz comédia é o Cillian. Ai pá, olha, eu ri-me tanto. Achei tão inteligente, achei tanta graça. Mas há as opiniões dividem sobre o monólogo. Há quem diga que ele não deveria ter falado do passado de Robert Downey Jr., que não deveria ter também dito da Emma Stone do filme, porque o filme, eu não sei se tu já viste o Pobres Criaturas,
ainda não vi.
Mas fala-se muito que tem algumas cenas arrojadas que não podem passar nos trailers, uhum. E ele falou, fez referência a isso, e há quem diga que a Emma Stone não gostou. Bom, não sei.
Há quem diga que revirou os olhos
e disse: sim, sim. Bora, prick.
Eu acho que eu vi uma espécie de imagem não oficial e não me pareceu assim tanto, mas pronto. Enfim.
Pois, eu também acho que acaba por ser, se calhar, um bocadinho exagerado. Esperava mais arroz e audácia, confesso. Mas já estava à espera que os prémios fossem muito divididos. Uhum. Gostei de todas as músicas. Que estavam nomeadas, e acho que a Billie Eilish ganhou muito bem.
Foi muito bem entregue, sem dúvida.
Eu acho que foi não só a música maravilhosa, como também tem uma mensagem incrível.
Uhum. E a interpretação também, porque também foi tocada ao vivo na cerimónia, também foi muito, muito bonito. A Billie e o irmão, o Phineas, e foi muito, muito bonito.
Que dupla.
Sim, sim. Que dupla vencedora.
Sim.
E estão
sim.
Só a começar.
É verdade, é verdade.
Foi muito, muito bom. Foi muito, muito bom, sim. Portanto, acho que agora sim está tudo dito.
Sim, fechados.
Sim,
para
sim,
o ano
sim,
a mais.
Sim. Edição 97.
É verdade. Vamos lá ver, eles já devem estar a preparar o centésimo.
Sim. Está quase.
É a edição 100, não é? Está quase. Vamos ver, será em 2028?
Portanto, 97. Sim, exatamente.
2028.
Sim.
Será em 2028.
28, sim.
Cá estaremos.
Cá estaremos,
eu,
né? Para fazer esse balanço de 100 anos de Oscar.
E se já temos 6 anos de Hollywood Express, aguentamos mais 4 só para isso.
Sim, fazemos 10 anos, acho que faz sentido. 10
acho
anos
sentido.
De Hollywood Express, 100 anos de Oscars, acho que sim. É só mais um zero.
É isso. O Hollywood Express fica por aqui. O meu nome é Patrícia Pereira. Estive à conversa com o Pedro Andrade. Voltamos em breve. Volto também. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.